Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre como aumentar as vendas com um programa de indicação, meu amigo.
Que vendedor que não gosta de receber indicação, hein, Lê?
Exatamente.
Isso daí, nossa senhora, né?
É quase que um dito popular, não é?
É,
exatamente. A melhor coisa que existe é a indicação de um cliente, né? Fica mais fácil de fazer a abordagem, fica mais fácil de você se apresentar, apresentar sua solução, seu produto. Cara, a campanha de indicação é sim uma das melhores fontes de geração de lead, de vendas para as empresas, para os vendedores. E eu tenho certeza que esse tema vai te ajudar, você que está aí do outro lado, assistindo a gente, ouvindo a gente, vai te ajudar a aumentar o seu faturamento, aumentar as suas vendas. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe um convidado que é um especialista no tema, Leandro Martins. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
Poxa, Leandro, cara, obrigado. Obrigado pelo convite. Daniel, obrigado também. É um prazer estar conversando aqui com vocês, poder compartilhar esse conteúdo com a audiência de vocês. Eu acho que vai ser um papo super bacana. Vamos falar aqui de uma... E não é uma tendência, tá? É algo que as empresas devem se atentar e que não se atentaram ainda. Então, vem muita coisa boa aí pela frente para a gente ajudar as empresas a gerar leads mais qualificados, ajudar as empresas a vender mais, reduzir o custo de aquisição de clientes, reduzir o tempo de fechamento de vendas. Enfim, tem coisa boa aí.
É isso aí. E além desse nome lindo que você tem, Leandro, conta para mim aqui, conta para o Dani, conta para quem nos escuta aqui. Quem é você na fila do pão? Conta um pouquinho sobre você, cara.
Eu sou empreendedor da área de tecnologia há 20 anos, exatos 20 anos, tá? E sempre trabalhei com desenvolvimento de software, sou técnico por formação, tá? Cientista da computação, fui programador, fui administrador de banco de dados. Eu tinha tudo para ser um cara, um empregado, um CLT. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei em grandes órgãos também, mas eu sempre tive uma vontade de empreender e eu sempre tive uma tendência para a área de negócios. Tá? Apesar de nem sei como que eu fui cair numa formação técnica. Mas enfim, 20 anos atrás eu comecei a empreender, tinha meus sócios, que também eram técnicos, e eu era o cara que tinha uma habilidade um pouco mais para negócio. Então, assumi a área de negócios da empresa. E fui tomando gosto por aquilo ali. Tá? Então, já tem aí 19 anos que eu lidero times de marketing e vendas. Tá? Agora, mais especificamente na questão da indicação, né, de onde, como é que o Leandro foi parar nesse mundo aí. Em 2011, exatamente ali 12 anos atrás, eu parei para fazer um planejamento de vendas. Outubro de 2011, tá? Parei para fazer um planejamento de vendas. Quando você vai planejar o futuro, uma das coisas que a gente faz é olhar para o passado. Então a gente olha para o passado, vê o que aconteceu, para tentar trabalhar ali as suas previsões para o futuro, né? E aí, olhando aquilo ali, eu percebi que naquele ano, eu tive uma média de vendas por indicação de 32%. 32% das minhas vendas era por indicação. Eu sabia que eu estava sempre vendendo por indicação, mas eu não tinha essa estatística precisa. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, 32% por indicação, tem duas coisas aqui. E aí eu entendi que tinham duas coisas acontecendo. A primeira era, eu estava gastando minha verba de marketing nos lugares errados, porque eu estava colocando dinheiro para o lado de cá e os clientes estavam vindo do lado de cá. E principalmente, os melhores clientes, as melhores oportunidades. Ou seja, e a segunda coisa que eu entendi ali é que para fazer as melhores vendas, eu não precisava de muita grana. Por quê? Porque aquelas melhores vendas que eu fazia, os melhores clientes, que eram os clientes que ficavam comigo por mais tempo, os clientes que chegavam e que não ficavam barganhando desconto, os clientes que chegavam com uma dor já muito clara e eles avançavam mais rápido dentro do meu processo de vendas, esses clientes, eles eram os clientes que chegavam por indicação. Só que eu não tinha isso tudo conectado, né? E eu fui conectar isso, hein? Ou comecei a conectar isso em outubro de 2012, tá? 2011 para 2012, né? Outubro de 2011, desculpa. E aí, o que acontece? Então, surgiu para mim ali um desafio. Como é que eu... Só que, detalhe, desses 32% que eu tinha ali de média de vendas por indicação, não eram todos os meses. Tinha meses que não tinha nada. Só que tinha meses que era quase tudo por indicação. Então, era um negócio que não tinha recorrência, sabe? Era um pico no mês, um vale no outro, sabe? Não tinha regularidade. Então, veio meu desafio, né? Cara, será que eu consigo organizar isso aqui para que todos os meses tenham vendas? E aí, além de todos os meses ter vendas, eu precisava de ter um volume. Falei, beleza, então esse é meu desafio. Construir um canal, transformar isso aqui, esse boca a boca, num canal de vendas que vai me gerar recorrência, ou seja, todos os meses eu quero ter vendas desse canal. E segundo, eu quero ter volume, não adianta eu ter uma ou duas vendas. Beleza, aqui virou o meu desafio. Cara, eu me peguei fazendo isso com tanto gosto, com tanta vontade. Isso era para resolver um problema da minha empresa. Resolver um problema, não. Melhorar a situação lá da minha empresa. Só que eu me peguei fazendo aquilo com tanta vontade, com tanto gosto, que eu me vi depois ajudando outro. Nessa época, eu era presidente de uma associação de empresas de tecnologia. Tá? Então eu tinha um network muito grande ali naquele meio. E eu me peguei logo depois me peguei ajudando esses meus amigos a fazer aquilo que eu estava fazendo e que já estava dando resultado. E aí então eu consegui gerar recorrência, consegui gerar volume, só que essas duas coisas me geraram o que é talvez de mais valioso, que é a previsibilidade. Cara, eu começava um mês falando assim, posso contar com tantas vendas, com tantos leads que vem aqui deste canal. Então, logo, isso virou um negócio. E esse negócio era ajudar outras empresas a também estruturar uma área de vendas por indicação, um canal de vendas por indicação. Isso virou uma empresa que hoje se chama BuzzLead, e essa empresa se tornou maior do que a que era a minha empresa antes. Acabou tomando o lugar da outra empresa. Ou seja, o filho meio que engoliu o pai. Então, essa é a minha história.
Parabéns, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. A gente tem bastante assunto aqui para lidar, então você que está nos ouvindo ou nos assistindo, você já percebeu que o Lê tem muito conteúdo, muito conhecimento, né? Ele falou, cara, dentro da minha empresa surge um programa de indicação, esse programa de indicação vira uma empresa que hoje é uma empresa muito maior que o negócio anterior, então tenho certeza que a gente vai trazer muito conhecimento aqui para você que está nos assistindo. Tá? Antes da gente começar, temos os recadinhos para você, recadinhos que você já sabe, mas a gente sempre precisa reforçar por causa da frequência da nossa mensagem aqui. Esse podcast é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Estão abertas as inscrições da nova turma do Programa de Aceleração de Super Vendedores. É a última turma de 2023. Então, se você quer fazer um treinamento de vendas que vai te ajudar a desenhar o teu processo comercial, vai te trazer técnicas de vendas para você aplicar durante todo esse processo e que vai ajustar o teu comportamento, ou seja, a forma como você lida com esses desafios, conheça o Programa de Aceleração de Super Vendedores, o treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos estar com você ao longo de 15 semanas online e ao vivo. Tem link na descrição deste podcast. Além disso, a gente quer fazer dois convites especiais da RD Station. O primeiro deles para você conhecer o RD Station CRM e o segundo para você participar do RD Summit, exatamente o maior evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Está chegando a edição de 2023, que vai ser aqui em São Paulo. Estou falando aqui porque eu estou em São Paulo. 3 dias para você treinar, para você se desenvolver em marketing, vendas e inovação. Eu e Daniel Mestre vamos estar lá, vai ter gravação do podcast Papo de Vendedor, então aproveita, 15% de desconto com o link que está nessa descrição aqui. E você ainda vai poder assistir a palestra de Daniel Mestre, que vai falar sobre como formar e estruturar uma equipe de vendas de alta performance. Você que nos escuta e nos assiste não pode perder essa oportunidade. Certo, Daniel Mestre?
É isso aí, Lê. Maior evento de marketing e vendas da América Latina e Super Vendedores estará presente lá. Lembrando que tem chopp todo dia no final do evento. Se você é nosso ouvinte, manda uma mensagem pra gente que a gente vai bater um papo lá, tomar um café, tomar um choppinho. Não é isso, Lê?
Eu prefiro chopp do que café, mas café também serve. Tá tudo certo. É isso aí. Agora sim, vamos para a nossa pauta principal aqui. Quero começar perguntando para o Leandro, meu xará, na sua visão, né, para a gente poder contextualizar, para a gente poder pavimentar aqui, o conteúdo desse episódio aqui, quero perguntar para você o que é marketing de indicação, Lê.
Marketing de indicação, para a gente responder de forma bem popular, mesmo para quem não é do marketing entender, nada mais é que uma estratégia para aquisição de clientes. Tá? Aí eu tenho várias definições para isso, mas assim, respondendo de forma bem popular, é uma estratégia para aquisição de clientes. Se o meu negócio é um negócio mais B2C, por exemplo, onde o meu cliente ele chega no meu site, chega no meu e-commerce, ele já compra, aquisição de clientes. Se o meu negócio é um negócio mais B2B, onde eu preciso conquistar o lead, eu preciso nutrir, qualificar para depois fechar a venda, ele está muito mais para uma estratégia de geração de leads ultra qualificados, tá? Só que, diferente das estratégias mais tradicionais que a gente tem aí, né, como as redes sociais, o inbound, enfim, o marketing de indicação, ele não é uma estratégia que se apoia no Google, em anúncios do Google, em anúncios nas redes sociais, ele não se apoia nas mídias mais tradicionais, rádio, TV, jornal, tá? Ele se apoia no boca a boca praticado pelos seus próprios clientes. Então, o marketing de indicação ele se difere das outras estratégias, porque as outras estratégias usam essas mídias, que são mídias mais populares, enquanto que o marketing de indicação ele olha para a própria base, para os seus próprios clientes. Né? E aí a gente quer fomentar o boca a boca ali. E aí eu costumo dizer que o marketing de indicação ele é o oceano azul do marketing, um novo oceano azul do marketing. Tá? Por quê? Porque se a gente olhar para os canais mais tradicionais, a gente vai ver que esses canais estão cada vez mais saturados. Né? Então, assim, está todo mundo lá no tráfego pago, está todo mundo lá no produzindo conteúdo. E aí, você tem as empresas todas se matando ali. Então, daí vem essa definição, né, de oceano azul. É por quê? Porque nesses outros canais, você e os seus concorrentes, vocês estão ali se matando, vocês estão literalmente num oceano sangrento em busca dos mesmos clientes. Enquanto que o marketing de indicação, ele é uma estratégia nova não, assim, né? Estruturadamente, ela é nova, poucas empresas exploram e é ali que está a grande oportunidade. Xará, Daniel, eu sou pescador, eu gosto de pescar peixe grande, né? Eu tenho meu grupo de pescaria, então a gente viaja para os lugares mais difíceis de se acessar. Então eu gosto sempre de fazer uma analogia ali com a pescaria. Tá? Imagina que você está ali num rio, e aí você chega num trecho do rio, tem 50 canoas pescando ali naquele lugar. Está praticamente todo mundo usando a mesma técnica, uma vara, um anzol, usando a mesma isca, e disputando os mesmos clientes, que são aqueles peixes que estão naquele trecho do rio. Então, obviamente, aqueles peixes ali têm várias opções. Você vai ter que negociar com o peixe para ele escolher o seu, anzol. Cara, sai dali, vai para um outro trecho do rio, que às vezes, mesmo tendo menos clientes naquele outro trecho, ele só vai ter você para escolher. Então, se ele quer comer alguma coisa, vai ter que ser a sua isca. Então, você não vai se matar com nada. Tá tudo ali para você, tá? Em síntese, o marketing de indicação, então ele é uma estratégia, tá? Onde a gente estrutura um conjunto de ações para potencializar o boca a boca e converter esse boca a boca em clientes, tá? É o protagonista, é o novo, tá caminhando para ser o novo protagonista do marketing. É a técnica de marketing mais antiga que existe, só que ficou parada no tempo. A internet, ela foi a grande responsável por fazer com que o marketing de indicação não se despontasse lá atrás. Por quê? Se você fizer uma pesquisa na internet aí, você vai ver a infinidade de ferramentas e técnicas de marketing e vendas que surgiram nos últimos tempos. Eu costumo dizer que a área de marketing e vendas é uma das áreas que se desenvolveu muito, muito. Então, isso acabou deixando o boca a boca de lado. Só que a própria internet, ela trouxe novas oportunidades para o boca a boca. Então hoje a gente consegue transformar o boca a boca usando o marketing de indicação, a gente consegue transformar ele num canal de vendas que vai me gerar volume, recorrência e previsibilidade. Então, estruturação de um canal de vendas que olha para a própria base ao invés de sair para os canais tradicionais em busca de potenciais clientes.
E eu queria pegar um gancho no que você falou sobre a internet, sobre as mídias sociais, né? Eu e o Dani, a gente esteve num evento no final de agosto do mercado digital e a gente ouviu muito um termo lá. Não foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu percebi que a coisa vai ficar muito forte em cima desse termo, que é a economia da atenção, né? Então, que nem você disse, Lê, tá todo mundo na internet disputando a atenção do mesmo cliente, né? Então, você tem várias canoas com vários anzóis disputando a atenção do mesmo peixe ali, né? Então, cada dia vai ficar mais difícil, cada dia vai ficar mais competitivo e cada dia vai ficar mais caro, porque se antes você investia, sei lá, R$5.000 em tráfego, que é uma ação de marketing de performance, que está dentro de marketing digital, hoje, talvez, para você ter o mesmo resultado, você tem que investir 6. Né? Você não aumenta a quantidade de leads, você aumenta o valor de investimento para manter a quantidade de leads. Né? E na outra ponta, você tem um oceano azul, que nem você colocou, porque, cara, quem está te dando atenção? Quem pagou pelo teu produto, pelo teu serviço? Né? A pessoa que é teu cliente, ela pagou para se tornar teu cliente. Né? Senão, não seria cliente, seria um convidado, seria um parceiro. Não, cara, eu paguei o treinamento lá, o programa de aceleração dos supervendedores, eu paguei lá o valor da inscrição e eu virei cliente do Leandro e do Daniel. Então, eu, quando olho para o meu cliente, eu já tenho 100% da atenção dele, né, cara?
Total, total. Você já tem relacionamento com ele.
É, e fica mais fácil em cima dessa ótica, fica muito mais fácil eu chegar para esse cliente e falar assim, olha, eu tenho aqui uma campanha de indicação, topa participar? Para de repente você indicar os teus amigos, os teu colega de trabalho, né? Eu tô fisicamente aqui perto da Mônica, a Mônica trabalha na equipe de produção do podcast, então por que eu tô apontando para cá? Né? Então, pô, eu sou vendedor, eu tô fazendo um curso, de repente eu olho pra Mônica e falo assim, pô, você não quer participar de um curso que eu tô participando, que é super legal? Quer dizer, Leandro, participo de um programa, ali vai ter vários incentivos, mas ao mesmo tempo eu trago um lead super qualificado pra empresa, né? Por isso que você usou o Oceano Azul, cara, eu achei brilhante, assim, a tua explicação sobre o marketing de indicação.
Eu costumo dizer que você tem ali a sua base, você tem os canais pegando fogo. E o seguinte, viu, Xará, Daniel, ninguém, isso é fato, nem os melhores materiais de marketing, nem os vendedores mais bem treinados, eles não conseguem exercer a mesma influência que a indicação de um cliente satisfeito. Então, por exemplo.
Por conta da credibilidade e da confiança, né, Leandro? Porque qualquer coisa que um vendedor falar para alguém para vender, tá ligado ao interesse do cara de converter a venda.
É um papo de vendedor, né?
É um papo.
Agora, se eu tô aqui, né, sou cliente de uma empresa e eu indico para um amigo meu, eu não tenho nada a ver com a empresa, eu sou cliente da empresa apenas, né? E eu tô fazendo o favor de vender essa empresa para outra pessoa e a pessoa sabe que eu não tenho nada a ver com isso. Né? Que eu estou fazendo essa indicação, um, porque estou satisfeito, dois, porque eu quero ajudar essa pessoa. Né? Se a empresa vai ganhar dinheiro depois, qualquer outra coisa, né? É muito paralelo. Né? A questão ali é a ligação, né? É a credibilidade que eu tenho com o meu amigo. Falo, cara, vai lá que vai ser bom para você. Né? Qualquer pessoa confia mais num amigo do que em qualquer vendedor que aparecer na frente. Né? Qualquer copy, qualquer coisa, não é isso?
Exatamente. Eu tenho uma relação de confiança com meu amigo. Então, é muito mais natural que eu confie nele. Como você falou, o vendedor, quando ele me aborda, ele está fazendo o papel dele de vendas, né? De certa forma, tem um interesse comercial ali. Quando eu estou conversando, por exemplo, Daniel e Leandro, Eu vejo aí que existe claramente uma relação de amizade entre os dois. Então é muito mais natural que o Daniel confie no Leandro do que o Daniel confie num anúncio que o Daniel viu na internet, do que o Daniel confie numa abordagem de um vendedor. Esse vendedor ele pode até exercer uma influência maior do que a mensagem do Leandro, mas ele vai ter que transpirar. Ele vai ter que trabalhar para isso. Ele vai exercer uma influência maior, talvez, pela autoridade dele, com o tempo. Por mais que esse vendedor tenha trabalhado para exercer uma certa influência sobre o Daniel, essa influência ela vai por água abaixo com uma frase do Leandro. Que seria, por exemplo, o seguinte: Daniel, cara, todo esse discurso que ele falou para você é lindo e maravilhoso, mas eu já contratei esse serviço e não funciona. Você vai ter coragem de arriscar, Daniel?
Não, né? E o lance, o Leandro, é assim, né? O vendedor pode... O vendedor com certeza entende mais do produto do que provavelmente o cliente satisfeito e tal. Mas o grande ponto que eu vejo nessa questão é a seguinte: quando o Leandro tá me indicando alguma coisa, a minha defesa é zero. E quando eu tô sendo abordado por um vendedor, eu tô com a defesa lá em cima.
Você tá armado.
Não é isso? Eu tô com a defesa lá em cima, não quero saber. O cara me pergunta coisa, eu não respondo direito. Eu não dou atenção, eu não respondo ele no WhatsApp. Não é isso?
Exatamente.
O Leandro, lógico que ele vai ter 100% da minha atenção. Eu não desconfio do que o Leandro fala pra mim. Né? A conversa é muito mais franca, né? É muito mais franca. Então fica...
uma relação de amigos, né?
Exatamente, a confiança é outra, né?
Você confia nele. Você confia nele, ele tem uma experiência com aquele produto. Por exemplo, o vendedor abordou o Daniel, fez todo um discurso, ele seguiu à risca todas as técnicas que ele aprendeu. Perfeito, ele usou a autoridade dele, ele trouxe de fato uma boa mensagem lá para o Daniel. Mas o Leandro, ele já tem a experiência com aquele produto ou com aquele serviço. Então, de fato... influencia fortemente. Por isso que eu costumo dizer que nem os vendedores mais bem treinados, nem os melhores materiais de marketing, eles exercem a mesma influência que a indicação de um cliente satisfeito. Agora, tudo começa com um cliente satisfeito. Então você tem que oferecer um bom produto, um bom serviço, seu cliente tem que estar satisfeito, senão não tem jogo.
Exatamente. Primeiro que você não vai vender de novo para o seu atual cliente, e segundo, que esse atual cliente não vai te indicar para outros clientes, né?
Então, exatamente.
Acho que daí cai no outro ponto, básico, né? As pessoas que saem falando mal, né, Leandro? Aí você tem uma base de detratores, aí é diferente.
Exatamente.
O primeiro ponto é você deixar o cliente satisfeito.
Exatamente. E é o seguinte, as pessoas estão mais propensas a falar de algo que elas não gostaram do que aquilo que elas gostaram.
Exatamente.
Aí a gente cai num gancho aqui para eu puxar a próxima pergunta, né? Que é o seguinte, tá... Você acabou de falar, né? Olha, é muito mais, estatisticamente falando, tem até pesquisas que relatam isso, que é assim, o cliente insatisfeito, ele sai da tua empresa e fala mal da tua empresa para, não lembro lá, 8, 9 potenciais clientes, né? Agora, alguém que está feliz com a tua solução, né? Que gostou daquilo que comprou, tá recebendo o valor que você prometeu, Ela não chega nesse número, ela fala para muito para um número menor de pessoas.
Eu tenho um número.
Ah, você tem?
Manda
que eu quero saber o número.
83% dos clientes satisfeitos, eles têm disposição para indicar a sua empresa. Disposição. Mas no máximo, você tem aí hoje em torno de 20%, no máximo, tá? 29% das pessoas que indicam a sua empresa. Então, olha só o que esse número me traz. Se eu estruturar um programa de indicação de clientes ativo, eu, no mínimo, eu tenho a chance de triplicar, de quase triplicar o volume de indicações que eu tenho hoje no meu negócio. O volume de indicações que eu tenho hoje, porque é o seguinte, o Daniel e o Leandro, toda empresa que oferece um bom produto, um bom serviço, ela já tem indicações. Praticamente todas. Às vezes ela nem sabe. Mas ela tem indicações. Então, quando a gente olha para o marketing de indicação como uma estratégia, e aí eu vou organizar isso, estruturar isso de forma bem organizada, eu posso sair de 29% dos meus clientes indicando a minha empresa para 83%. Aí eu quero fazer uma pergunta. Daniel, Leandro, o que aconteceria no negócio de vocês se amanhã cada cliente levasse um novo cliente.
Puta que pariu.
Tava tranquilo, né?
Basicamente, a gente dobraria o faturamento, né? Se um cliente traz, traz mais um cliente, porra, a gente...
Mas isso vira uma progressão geométrica, né?
Exatamente, exatamente.
É fácil isso acontecer? Obviamente que não.
É um trabalho.
Obviamente que não, né? Mas existem vários casos e muito maiores do que esse. Sim. Vamos pegar um caso bem clássico. Né? Vocês devem conhecer lá uma ferramentazinha que muita gente usou, chamada Dropbox.
Porra, a gente usa aqui.
Pronto, é uma ferramenta de armazenamento na nuvem. Ou seja, você coloca seu arquivo ali, o seu Word, seu Excel, ele leva isso para os outros dispositivos. O Dropbox, ele tinha um custo de aquisição de clientes de $310. E ele saiu de 100 mil usuários para 4 milhões de usuários em 15 meses. 100 mil usuários para 4 milhões de usuários em 15 meses através de um programa de indicação.
E ó, para ser sincero para você, Xará, eu sou cliente há pelo menos 6 anos, eu acho, não, mais, uns 8 anos eu tenho o plano pago, e o plano pago é muito bem pago, e eu vim através do programa de indicação, cara, porque na época que você entrava, você ganhava 500 mega, não era 1 giga, era 500 mega, e aí cada pessoa que você trouxesse e fizesse o cadastro, não era para comprar, fazer o cadastro, você ganhava mais 500. Meu amigo, eu cheguei a 10 giga. Eu tinha o Dropbox, o maior Dropbox da família, cara. E funciona. Funciona.
Daniel, você lembra que eu falei para você que eu, lá em 2011, eu descobri que eu tinha um volume de 32% das indicações e eu assumi um desafio comigo, que era como que eu transformava aquilo num canal de vendas que me gerasse volume e recorrência, né? E aí, só que eu não sabia nada sobre isso. Não sabia nada. A única coisa que eu sabia é que eu estava vendendo por indicação. E aí eu fui pesquisar. Não tem nenhuma faculdade que ensina isso, não tem nenhum curso técnico que ensina isso, não existe um módulo de MBA que ensina isso. Tá? Então, eu fui olhar para as referências. E uma das referências que encontrei foi a do Dropbox. Então, eu tinha o meu link do Dropbox e eu colocava ele no Facebook. Esquecia, de repente eu estava trabalhando, estourava aquele balãozinho ali no cantinho perto do relógio. Você ganhou 500 mega, você ganhou 500 mega. Eu tenho amigo que na época ele fez anúncio no Google usando o link dele.
Caraca, bicho.
Ele fez anúncio no Google usando o link dele.
Na sua visão, Lê, pegando um gancho em cima disso que a gente está conversando, quais são as 3 coisas mais importantes na hora de você criar um programa de indicação?
Vou entrar aqui em, então, 3 ou 4 coisas importantes, tá? Tem outras, mas assim, senão a gente ficaria aqui, a gente precisaria de um dia para falar sobre isso, tá? Mas antes de entrar nessas 3 ou 4 coisas, tem uma coisa que é fundamental. Eu preciso enxergar isso como uma estratégia de acesso ao mercado, tá? Não é simplesmente um indique e ganhe. Me indica um cliente, eu te dou um prêmio. Não é isso. Porque se eu fizer isso, se eu estabelecer que eu vou oferecer, sei lá, uma camiseta, uma caneca, um desconto em troca de uma indicação, isso vai me trazer uma, duas, três vendas. É melhor do que nada, tá? Melhor do que nada. Mas, se eu penso, igual eu falei para vocês no início, que era o meu desafio, gerar volume, gerar recorrência, se eu busco isso, e principalmente a previsibilidade, eu preciso entender que isso é um canal de vendas. Assim como eu tenho hoje os meus outros canais de vendas, assim como eu estou trabalhando lá o outbound, assim como eu estou com os leads chegando aqui pelo inbound, um time de S10 abordando, eu preciso entender isso como um canal de aquisição. E aí eu preciso estruturar uma estratégia para acessar esse mercado. Tá? Dar um prêmio em troca de uma indicação faz parte. Dar um prêmio faz parte. Não é o principal fator de sucesso. É importante, mas não é o principal fator de sucesso. Mas vamos lá, né? Então, quais são as 3 ou 4 principais coisas que eu preciso pensar? Além de entender que isso é uma estratégia, tá? Eu tenho que estruturar uma estratégia para isso. Primeira coisa, qual é o público que vai trabalhar no meu programa de indicação? que eu quero envolver no meu programa de indicação, tá? Com quem eu vou buscar indicações e quem eu quero acessar, a quem eu quero que essas pessoas me conectem. Quando eu falo quem é o público no qual eu vou buscar indicações, eu estou falando quem pode indicar a minha empresa. Eu chamo essas pessoas de embaixadores. E aí, embaixadores da minha empresa, teoricamente, a primeira coisa que as pessoas pensam é são os meus clientes que vão me indicar. Ótimo. Eles são, sim, uma boa fonte de indicação, mas nem sempre vão ser as melhores, tá? Às vezes você tem boas indicações vindo de outros lugares. Então, vamos lá. Meus clientes são potenciais embaixadores da minha empresa. Os meus colaboradores são potenciais embaixadores da minha empresa. A gente tem um case de sucesso com a ID Station, onde 7% do novo MRR deles vem da indicação dos funcionários. Eu nem estou falando que eles têm um outro programa de indicação onde quem indica são os clientes. Mas 7% do novo MRR vem da indicação dos funcionários. Isso a Luísa Sepúlveda lá, ela externalizou em um webinar que a gente fez, tá? Então, meus clientes podem ser embaixadores da minha empresa, meus colaboradores podem ser embaixadores da minha empresa, mas eu posso olhar também para outras pessoas que acessam o mesmo público que eu estou tentando acessar. Vamos pegar um exemplo? Se eu vendo para pet shops. Pet shop é algo que é muito fragmentado, está espalhado no Brasil inteiro. Dificilmente eu conseguiria acessar todos os pet shops. Só que existem várias indústrias ou vários representantes que estão acessando esses pet shops. Por que não ter esses representantes que já têm acesso a esses pet shops como embaixadores da minha marca? O cara está lá dentro, ele conhece o dono do pet shop, por que que ele não faz a ponte? Por que que ele não me conecta com esse cara? Por que que ele não leva a minha primeira mensagem para ele? Por que que ele não me passa o telefone desse cara? Por que que ele não fala de mim para esse dono do pet shop? Então, essas pessoas que também vendem para o mesmo público que eu quero vender, que não são meus concorrentes, né? Então vamos supor que eu vendo ração para cães, gatos, mas tem gente que vende vacinas, tem gente que vende brinquedos para pets, né? Então essas pessoas, pronto, essas pessoas podem me conectar com os donos desses estabelecimentos, tá? Então eles também são embaixadores. Eu posso olhar, por exemplo, aqui, eu posso falar assim, aqui, eu, por exemplo, o meu perfil de cliente ideal tem outras empresas que vendem para esse mesmo público. Por que que eu não pego o CS que trabalha nessas empresas e falo, cara, esse público aqui está o dia inteiro fazendo reuniões com empresas que me interessam. Por que que eu não tenho um programa de indicação para os CS dessas empresas? Então, esses CS também são embaixadores da minha empresa. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Quem vai participar, quem pode me trazer as melhores indicações? Por quê? Porque você pode ter indicações de várias formas, só que existe um negocinho chamado princípio de Pareto, que é a regra do 80-20. Eu preciso saber quem são os 20% de potenciais embaixadores que vão trazer 80% do volume. E aí eu vou focar neles. Então, eu vou mapear todos os meus possíveis embaixadores e depois eu vou criar um programa de indicação pensando neles. Primeiro ponto é esse, tá? Então, você me perguntou ali quais são as três coisas mais importantes. Essa é a primeira. A primeira de tudo é a macro, tá? Entender que isso tem que ser uma estratégia de acesso ao mercado. Beleza.
E que eu preciso ter clientes satisfeitos, né?
Sem dúvida. Senão você... Isso aí é a pedra... Meu filho gosta de Harry Potter, eu falei pra ele que é a pedra... Fui falar com ele um dia, falei pra ele que é a pedra filosofal, mas...
Boa, excelente analogia.
É a pedra fundamental, tá? Se você não tem clientes satisfeitos, cara, não tem jogo, não tem fight, tá? Bom, vamos lá então. Você precisa ter clientes satisfeitos, né? Você precisa ter uma estratégia de acesso ao mercado, tá?
Tá.
Aí, agora eu tô detalhando, né? Para tentar chegar em três, para ser mais prático para quem está nos ouvindo, para que eles consigam fazer lá. Eles vão ouvir esse podcast e eles vão poder fazer o deles. Tá? Tá. Primeira coisa, mapeia quem pode indicar a sua empresa.
Tá.
Às vezes, as melhores indicações não vêm dos clientes.
Olha, interessante.
Tá? Às vezes, elas não vêm dos clientes. São pessoas que te conhecem, são pessoas que confiam no seu trabalho, são pessoas que têm influência no público que você quer acessar. São pessoas que às vezes têm autoridade com o público que você quer acessar. Então você precisa combinar tudo isso aí. Bom, mapeei esses embaixadores. Eu vou para o segundo ponto, tá? Que é o mais importante. Lembrando, segundo ponto, mais importante, mas ele não é o segundo mais importante. Ele está dentro dos três. Tá? Eu estou falando de premiação.
Tá.
Recompensa e incentivo. A recompensa eu ofereço para quem fez a indicação. Qual é o objetivo dela? Retribuir aquela pessoa que te ajudou a conquistar um cliente. Outra coisa que a recompensa, o objetivo da recompensa também, ela vai te ajudar a conquistar novas indicações. Então, quando eu entrego uma recompensa, por exemplo, para o Leandro, porque o Leandro me indicou o Daniel, e eu fechei uma venda com o Daniel, eu ofereço uma recompensa para o Leandro. Agora, o jeito que eu trabalho essa recompensa pode gerar no Leandro uma vontade de fazer uma nova indicação. Então a recompensa ela tem esses dois superpoderes, que é o de retribuir e o de provocar uma nova indicação. Eu falei de duas premiações, a recompensa e o incentivo. O incentivo, a recompensa eu ofereço para quem fez a indicação, o incentivo eu ofereço para quem foi indicado. Qual é o objetivo do incentivo? Primeiro, que é o que me interessa, fazer com que a pessoa indicada tome a decisão de contratar mais rápido. Então eu ofereço para o Daniel um incentivo e atrelo isso ali a uma questão de urgência. Daniel, mas olha, você tem esse incentivo aqui desde que você contrate até o dia tal. Então, eu gerei no Daniel uma vontade de agir, porque senão ele perde aquele benefício ali, aquele incentivo. O outro objetivo do incentivo, ele é o de estimular também a indicação. Por quê? Porque o Leandro, ele é meu cliente, ele está satisfeito com o meu produto ou meu serviço, e ele conhece o Daniel, sabe que o Daniel se beneficiaria com aquilo, e fala, Daniel, peraí, cara, antes de você entrar lá no site dele e contratar, deixa eu te indicar aqui, porque você vai ganhar isso para você contratar. Então, por exemplo, imagine que eu estou vendendo um software para CRM. Então, o Daniel vai contratar um software, ele quer contratar 10 usuários. Só que como ele foi indicado pelo Leandro, ele ganha um usuário ou dois usuários a mais. É um presente que o Leandro deu para o Daniel. Ou seja, o Leandro tem um motivo para indicar, um motivo a mais para indicar o Daniel. O primeiro motivo é que ele acha que o meu CRM vai ser útil para o Daniel, vai resolver o problema do Daniel. Segundo motivo pelo qual o Leandro indica é porque o Leandro está satisfeito com o meu trabalho, com o meu serviço. Então ele quer, é uma forma dele retribuir o que eu ofereço para ele. E o terceiro motivo, aí é o prêmio que eu ofereci. Ele vai dar para o Daniel um prêmio que o Daniel não teria de outra forma. Se o Daniel batesse na minha porta para contratar o meu CRM, o Daniel teria que pagar valor cheio. Só que como ele foi indicado pelo Leandro, ele tem um incentivo. Aí é a questão de fazer com que esse incentivo seja real mesmo, né? Você não pode pegar, dar para ele uma coisa que ele teria de qualquer outra forma. Se ele falar meia palavra, o seu vendedor já dá esse incentivo para ele. Não faz sentido. Alguma coisa que ele foi lá no seu site.
Isso é uma exclusividade do programa de indicação, né?
Perfeito, perfeito.
Interessante isso, cara.
Bom.
Recompensa e incentivo. Então, na hora de eu desenhar essa estratégia de premiação, eu tenho que pensar na recompensa e no incentivo.
Exatamente. A maioria dos programas de indicação, eles não têm o incentivo. É, tá? Tem verdade. A recompensa. Mas quem tem condições de encaixar o incentivo, cara, faz todo sentido. Acelera. Objetivo principal dele ali, objetivo principal dele. Só que você não pode simplesmente oferecer um incentivo, né? É igual quando você vai fazer uma concessão ali, uma venda. O cara te pediu alguma condição especial, você vai fazer essa condição, mas você vai trocar uma condição, talvez. Fala, cara, tudo bem, mas a gente tem que fechar a venda esse mês. A gente tem que assinar o contrato até o dia tal. Né? Mesma coisa desse incentivo aí. Bom, então falei de duas coisas. Primeira delas é a definição, o mapeamento dos embaixadores. Porque olha só, se eu não olho para quem são os embaixadores, pode ser que na hora que eu vou definir a recompensa, eu defini uma recompensa que não é útil para todo mundo que pode indicar a minha empresa. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, um cliente meu, ele indicaria a minha empresa, por exemplo, porque ele quer ganhar um desconto na próxima mensalidade, porque ele quer ganhar uma hora técnica, porque ele quer ganhar um upgrade. São coisas que motivam ele a indicar a minha empresa. Agora, e se o cara que vai indicar não é o dono da empresa, é um funcionário? Ele ganhar um desconto na mensalidade como uma recompensa, vai ser útil para ele? Não. Não é ele quem paga a mensalidade. Ele ganhar uma hora técnica, ele ganhar um treinamento, será que é o que motiva ele? Então a gente tem que pensar nisso. Eu preciso saber quem são os embaixadores. Depois eu defino as recompensas que estão alinhadas a esses embaixadores. E aqui entra um ponto onde muita gente erra. A recompensa, ela precisa ser boa aos olhos de quem indica e não aos olhos de quem está construindo o programa de indicação.
Uhum.
A recompensa tem que ser boa aos olhos de quem indica. E não aos olhos de quem... Eu, por exemplo, eu gosto dessa caneca. Ah, se alguém me oferecer uma caneca dessa como um prêmio, eu vou achar maravilhoso. Oh. Exatamente. Só que às vezes tem pessoas que não dão valor para isso. Então, cara, quem tem que definir isso são seus embaixadores.
Tá.
Tá?
E pode ter uma alternativa, Leandro, na sua percepção?
Olha
eu
só.
Eu posso oferecer alguma coisa e na hora que eu, por exemplo, indiquei, eu posso escolher entre a caneca e outra coisa.
Uhum.
É difícil acertar uma coisa que vai ser interessante para todo mundo, né, Leandro?
Exatamente, você pode ter. Eu até tenho uma sugestão, né? Como que eu vou definir a recompensa? Eu vou ouvir a minha base, ou seja, os meus embaixadores. Então eu mapeei meus embaixadores, agora eu posso mandar criar um formuláriozinho ali no Google, por exemplo, mando para eles, né? Falo assim, olha, Daniel, aqui no Super Vendedores a gente sempre vendeu muito bem, por indicação, só que a gente nunca teve uma política de retribuir aqueles clientes que nos indicam clientes, novos clientes. E aí, a gente quer fazer isso a partir de agora, eu queria te ouvir, queria saber o que você gostaria de receber ao indicar supervendedores para os seus amigos. É uma forma que eu tenho de tentar acertar um pouco mais, mas não é uma garantia, tá? Agora, você pode dar opções? Sim. Sim, você pode, por exemplo, oferecer uma premiação ela é entregue na forma de pontos e a pessoa troca esses pontos dentro de um catálogo de prêmios, ela pode escolher. A RD Station faz isso, por exemplo. A RD Station oferece.
E daí eu posso fazer com que a pessoa indica mais coisas, né? Por exemplo, com uma indicação só, eu não consigo muita coisa. Se eu buscar 15 indicações, aí eu já pego um prêmio mais legalzinho, tipo
exato.
Isso.
Exatamente, exatamente. Isso aí é uma outra coisa que está dentro ali dos pontos que são fundamentais, eu ia até falar disso, que é o formato do programa de indicação, a mecânica, né? Então eu posso ter uma mecânica que ela é chamada indique e ganhe. Eu indico o Daniel, se o Daniel contratar eu ganho uma caneca, eu indico o Leandro, se ele contratar eu ganho uma caneca. Então é o nome da mecânica, indique e ganhe. Mas o prêmio é sempre o mesmo. Agora, eu posso ter uma outra mecânica que ela é chamada de milestones. Eu vou definir níveis. À medida que as pessoas vão indicando, elas vão subindo nos níveis e a cada nível que ela acessa, ela desbloqueia uma recompensa diferente. E é bacana porque eu vou traçando nela sempre um desejo pelo próximo nível. Eu vou provocando ela. Leandro, olha, você já chegou até aqui, cara, com mais uma ou mais duas indicações, você chega aqui e você vai desbloquear este prêmio. Então, essa é uma mecânica chamada milestone. Existe outra mecânica chamada ranking, mas a mecânica as mecânicas de indique e ganhe e milestone são as mais utilizadas. O ranking é muito legal para eu combinar com essas duas. Dá para fazer aí uma estratégia bem bacana. Bom, chegando lá no último ponto que eu queria falar, que é fundamental, e esse sim é o principal fator de sucesso, eu chamo ele de momentos certos. Momentos certos. Momentos certos nada mais é de que a definição ou a identificação do quando e como. Quando conquistar uma indicação e como conquistar a indicação naquele momento. Eu vou olhar para a jornada dos meus embaixadores, tentar entender momentos de entusiasmo e naqueles momentos eu vou pedir uma indicação. Eu não vou pedir uma indicação em um momento aleatório. Eu não vou ligar para o Daniel. Daniel, cara, estou te ligando para saber se você tem alguém para me indicar. Eu não vou fazer isso. Eu vou saber o momento certo para isso. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que Super Vendedores me contrata para criar um programa de indicação para vocês. E aí a gente vai lá, estrutura, criamos toda a estratégia, vamos lançar o programa de indicação, vamos definir metas. Definimos as metas e a nossa meta, por exemplo, era de fazer 20 vendas no primeiro mês. Então lançamos ali no dia 1º, a gente deseja que até o dia 30 eu esteja fazendo ali 20 vendas. O que que acontece? Chegou mais ou menos ali no dia 18, no dia 15, a gente bateu a meta. Leandro, Daniel, vocês ficaram satisfeitos com o meu trabalho? No dia 15, a gente bateu a meta, que a gente tinha planejado para o mês inteiro. Eu sei disso, porque eu estou monitorando seus resultados. Se eu ligo para vocês neste momento, eu vou pegar vocês felizões ali com o meu trabalho. Se eu pedir uma indicação para vocês neste momento, é muito mais provável que eu consiga uma indicação agora do que se eu pedisse uma indicação lá no começo. Isso não quer dizer que lá no começo não é um bom momento para pedir indicação. Só estou dizendo que esse é um momento melhor ainda. Então eu preciso olhar para a jornada dos meus embaixadores, tentar encontrar momentos ahá, momento uou, enfim, todos os momentos que o cara tem um entusiasmo, que ele tem um ganho com o meu serviço, e aqueles são os melhores momentos para pedir uma indicação. É isso aqui que vai gerar o sucesso de um programa de indicação. A recompensa é importante? Importantíssima. Mas ela não supera o mapeamento dos momentos certos e a aplicação dos momentos certos. Tá? Então, enfim, se eu trabalhar mapeamento dos embaixadores, se eu trabalhar definição de recompensa e incentivos corretamente, se eu escolhi a mecânica certa, o formato certo, e se eu mapeei bem esses momentos certos, cara, as chances de eu estar construindo um canal de vendas que me gera volume, recorrência e, consequentemente, previsibilidade, ela é grande.
E em cima disso, né, cara, eu tô tomando nota aqui, então é olhar para a estratégia de indicação como um canal de vendas, né, ter uma estratégia. Primeiro ponto, definir o público, quem são os embaixadores, depois o sistema de premiação, né, recompensa, incentivo.
Perfeito.
Depois enxergar os momentos certos, né, os momentos onde o teu cliente ganha para você encaixar tudo isso.
Perfeito.
Entendi ali as coisas mais importantes na hora de criar um programa de indicação. Agora eu queria perguntar para você como medir o sucesso de um programa de indicação. Né? Na tua visão, quais são os insights para o amigo ouvinte poder mensurar o sucesso desse programa, Lê?
Perfeito. Olha só, isso aí é mais uma das coisas que eu levei algum tempo ali para entender, para aprender. E quando eu aprendi isso, eu acabei criando um funil. Existe aí o funil do marketing. É, a gente tem topo, meio e fundo, existe o funil de vendas, cada empresa define lá suas etapas, e nós criamos aqui o funil do programa de indicação. Então, eu preciso, primeiro, sabe, fazer com que as pessoas tomem conhecimento do meu programa de indicação, depois eu preciso fazer com que elas participem do meu programa de indicação, indicando clientes para mim ativamente, depois eu preciso converter essas indicações em vendas. Então, se eu quero mensurar isso, se eu quero entender as principais métricas, eu vou olhar aqui dentro disso que eu falei. Eu preciso fazer com que as pessoas que tomam conhecimento do meu programa de indicação se tornem embaixadores do meu programa de indicação, ou seja, que eles participem. Taxa de embaixadores. Depois que eu tenho esse cara, ele virou um embaixador, ele agora tem um link exclusivo para ele, ou ele acessou lá uma área privativa que eu tenho, talvez, do meu programa de indicação. Esse cara, ele é um embaixador, agora precisa fazer com que ele comece a indicar. Aí eu tenho a taxa de indicação. Quantas pessoas tomaram conhecimento do meu programa de indicação e, de fato, entraram nele? Taxa de embaixadores. Quantos embaixadores estão, de fato, indicando? Taxa de indicação. E quantas vendas eu estou fazendo para esses leads que chegaram por indicação? Taxa de conversão. Então, essas são as métricas principais que eu preciso estar monitorando. Você vê que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Eu não estou falando de nada que alguém que mexe com marketing e vendas nunca ouviu falar, né?
Uhum. Uhum. E assim, aí me surgiu, em cima do que você falou, me surgiu uma dúvida aqui, né? Por exemplo, quando você tem a indicação, então você tem um novo lead, que o canal é o programa de indicação, eu posso colocar ele dentro do meu processo de vendas padrão? Por exemplo, né, se eu pego um lead que veio do Instagram... Se eu pego um lead que veio do podcast, se eu pego um lead que veio do YouTube, por exemplo, o meu time de vendas, ele já sabe as diferenças até de conexão. Né? Então, exemplificando, você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui no podcast, quando você opta por clicar ali no nosso link da descrição e ir conhecer o programa de aceleração, e depois você faz ali, você se inscreve, coloca seu nome, seu e-mail e seu telefone, o meu time de vendas, ele se conecta com você com muito mais velocidade, porque, cara, você tá aqui, tá eu, né, o Dani, o Leandro, o meu xará, e você aí do outro lado escutando a gente, né? Você pode estar dirigindo, você pode estar passeando com o cachorro, enfim, né? Você tá no seu momento aqui, tá? Aí você para, né, faz uma conversão. Então, quando o meu vendedor entra em contato com você pelo WhatsApp, pelo telefone, ele fica mais à vontade de falar com você. E você fica mais à vontade de falar com ele. Diferente, por exemplo, de quem vem pro Instagram, né, Daniel? Eu não cliquei em nada. Tal. Às vezes a pessoa fica até com uma resistência, né, de, não, eu? Imagina, nunca, jamais. Aí, cara, só que todos eles caem dentro do mesmo processo. Então tem ali a fase de abordagem é cadenciada em 15 atividades, depois tem o pitch, enfim, tem o nosso processo aqui que quem é nosso aluno já sabe que a gente abre o nosso processo. Então a minha pergunta é, eu posso colocar ele dentro do mesmo processo de vendas, sendo uma indicação, ou na tua visão, eu preciso ter um processo exclusivo para atender essa indicação?
Vamos lá, olha só, agora, o que eu vou falar agora, eu vou dar uma visão minha, tá? Eu não sou especialista em vendas tanto quanto vocês. Eu entendo, porque eu trabalho com isso há 19 anos, mas eu não sou os mestres, né? Como vocês, nem tampouco tem um mestre no meu sobrenome. Tá? Então, os mestres aqui é vocês, me desculpem se não...
É sua opinião, não... manda aí.
Exatamente, é a minha forma como eu vejo as coisas, tá bom? Olha só. Como é que eu vejo ali a jornada da venda para boa parte das empresas, se não a maioria das empresas, tá? Elas começam ali no topo do funil de marketing, vou usar várias técnicas, várias ferramentas para gerar leads, tráfego pago, inbound marketing, geração de listas, enfim, vou gerar leads, vou abastecer meu funil de marketing, esses leads eles vão ser nutridos ao longo de um tempo, isso aí leva um tempo e leva um esforço também, eles vão ser nutridos até chegar no momento onde que ele está pronto para ser encaminhado para um vendedor. Quando ele foi para o time de vendas, para um pré-vendedor ou para um vendedor, depende da estrutura da empresa, né? Mas, enfim, ele foi lá para o time de vendas, ali agora ele entra no funil de vendas e aí ele vai ser atendido, o cara vai fazer talvez, depende, cada empresa tem suas etapas, vai fazer um diagnóstico, qualificação, vai apresentar uma solução, enfim, tá passando ali pelo funil de vendas. E aí quando ele chega no fechamento da venda ou no descarte da oportunidade, a maioria das empresas, Daniel e Xará, enxerga que ali acabou a jornada da venda. O cara fechou a venda, contratou. Ele gerou o lead, nutriu, relacionou com esse cara durante um tempo, depois isso foi para o time de vendas trabalhou com ele, fechou a venda, colocou para dentro, aí o que, que a maioria das empresas faz? Volta, pega um novo lead e vai trabalhar esse ciclo aí de novo. Fecha a venda ou descarta a oportunidade, volta, pega um novo lead e vai ficar trabalhando isso aí ciclicamente. Eu considero que aí tem um erro grave, porque no momento em que eu fecho a venda, começam as melhores oportunidades. Que é a hora que eu vou trabalhar ações para fidelizar esse cara, fazer com que ele volte mais vezes e compre novamente na minha empresa, ou que ele fique mais tempo deixando dinheiro na minha empresa, caso seja um negócio recorrente. Depois que eu fidelizei ele, eu trabalho ações para fazer com que ele gaste mais. Se ele ia lá todo mês ou toda semana e gastava R$200, eu quero que ele gaste 250 agora. Afinal, ele está voltando, eu quero que ele gaste mais. Aumentei a minha receita com ele. Eu fidelizei, aumentei a minha receita, eu posso entender que eu tenho ali um cliente satisfeito? Porque se ele não tivesse satisfeito, ele nem teria ficado nem tão pouco aumentado quanto ele gasta comigo. Então, tem um cliente satisfeito. E aqui é onde está o detalhe. E aí, para responder agora a sua pergunta. Um cliente satisfeito é aquele cara que fidelizou, que aumentou a receita, aumentou o ticket médio. Com um cliente satisfeito, nós temos um dever que a grande maioria das empresas ignora, que é pedir indicações. Eu preciso pedir indicações, porque quando eu peço indicações, esse lead, essa indicação, ela não vai lá para o meu funil de marketing. Ela vai retroalimentar o meu funil de vendas diretamente. Só que quando ela cai lá no meu funil de vendas, ela quase que escorrega para o final, porque aquele lead, ele já chegou com uma percepção de valor muito grande da sua empresa. Primeiro, ele tem as dores. Ele tem um amigo que é cliente seu e está muito satisfeito. Ele está muito mais aberto para avançar no seu processo de vendas. Então, ele percorre sua jornada da venda mais rápido. Você fecha a venda mais rápido. Daí a gente ouve muita gente falando o seguinte: ah, uma indicação é praticamente uma venda fechada. É, porque o cara tem a dor, está sofrendo. Quem começou a venda para você não foi o seu vendedor, foi o seu cliente, que é amigo dele. Ele é quem deu start na venda. Ele praticamente entregou um cara com a dor, falou para esse cara que você é uma empresa confiável, esse cara chega mais aberto, avança no seu processo de vendas e pronto. É, eu não me recordo de quem foi que eu ouvi isso, né? Mas eu ouvi uma pessoa dizendo uma vez que o tempo que você leva para fechar uma venda, em algumas vezes ou muitas vezes, é o tempo necessário para deixar o comprador seguro de que ele está fazendo a compra certa. É lógico que o cara tem um processo, né? Não adianta ele queimar etapas, porque tem que ir para o jurídico, tem que ir para a área de compliance. Hoje tem inclusive a área de segurança, de privacidade, né? Que as empresas têm. Então, já tem um processo lá, mas o tempo que você leva para deixar o cliente seguro de que ele está fazendo a compra certa, ele é um grande fator que influencia no tempo de fechamento da venda.
Perfeito.
E aí?
A indicação corta isso drasticamente, né, cara?
A indicação resolve isso aí, acelera isso em 1000%.
Tá. É o lead quentinho, né? Pronto para comprar, né?
O cara tem a dor, agora ele confia na sua empresa, ele chegou com uma imagem de valor, porque você resolve muito bem o mesmo problema para um amigo dele. Então, Leandro, respondendo a sua pergunta, o lead que chega por indicação, ele vai para o mesmo lugar que os leads que eu conquisto? Não, porque o lead que chega pelos canais tradicionais, normalmente ele vai seguir o fluxo do marketing ali. O lead que chega por indicação, cara, você tem que colocar ele na mão do vendedor urgente. Urgente, o vendedor tem que falar com ele hoje. Tá? Agora,
teoricamente ele já foi abordado e ele já foi qualificado, né? Ele já avançou algumas etapas do processo que o vendedor ia ter que fazer ali na raça. Né?
Exatamente. Agora, se você vai colocar ele no mesmo funil dos leads que chegam por outros canais, aí já eu não vejo muito impacto nisso. Tá? Você pode colocar ele no mesmo funil de vendas.
Isso.
Ou você pode criar um funil de venda separado para isso. Eu não vejo muita diferença para fazer
assim,
isso.
Sim, óbvio que a gente está debatendo aqui, né? Mas eu manteria o mesmo processo. Eu tento evitar ao máximo ficar criando processos separados para não confundir a equipe. Eu acho que isso é importante a gente ter essa visão, né, Lê? Mas a abordagem comercial tem que ser diferente, né? Então, por exemplo, quando você estava falando, eu estava fazendo algumas anotações aqui. Então, quando eu vou abordar um cliente que foi uma indicação do Daniel, eu preciso citar o Daniel.
Perfeito.
Para a triangulação ela ser perfeita, né?
Perfeito.
Então, por exemplo, eu recebo uma indicação do Daniel, aí é o Pedro. Aí na hora que eu ligo pro Pedro, eu tenho que falar do Daniel, pro Pedro conectar com o Daniel, né?
Agora, melhor do que isso, né? É quando o Daniel fala de você para o Pedro.
É o melhor dos mundos.
Esse é o melhor dos mundos.
É o melhor dos mundos. Porque aí você tem o triângulo, né, fechado. Então, mostrar, falar da pessoa que te indicou e mostrar o valor que o indicado, né? Não, indicado não. Que o quem indicou, não o indicado, né? Quem indicou.
O embaixador.
O embaixador, o valor que o embaixador teve com a tua solução. Muito rápido, né? Aí a pessoa para pra te ouvir, né, cara? Você tem 100% da atenção. Lembra, a gente falou agora há pouco, a economia da atenção, né?
Exatamente.
A gente tem 100% de atenção de um lead qualificado. Já não é mais lead, já é quase que uma oportunidade, cara, né? Só bater dor, problema, pra saber se a gente pode transformar em oportunidade.
É o seguinte, quando você começa a conversa com envolvendo uma pessoa da confiança dele, o cara já chega...
Cara,
tô em casa.
Isso
tô em casa.
Isso mesmo.
Agora sim, pra gente ter sucesso mesmo com isso, eu falei lá no início, né? É uma estratégia de acesso ao mercado. Eu citei alguns pontos aqui que são importantes. Mapeamento de embaixadores, mapeamento da premiação, sistema de premiação. Eu falei aqui, talvez, falei da mecânica e eu falei também dos momentos certos. E aí tudo você tem que desenvolver isso de negócio para negócio, tá? Um programa de indicação que funciona muito bem lá com o Daniel não necessariamente funciona muito bem com o Leandro. Não necessariamente. Às vezes os dois vendem o mesmo produto. Não necessariamente funciona. Tá? Você tem que ver como que você vai encaixar isso dentro do seu negócio e aí não existe regra, tá? Aí é testando. Você vai testando, tá? Vou citar um exemplo de o que eu faço aqui na empresa. A gente sempre pega aqui alguns clientes que tiveram bons resultados no mês e a gente faz uma reunião de apresentação de resultado, porque às vezes eu estou interagindo com um colaborador. Vamos supor que estou interagindo lá com um colaborador e aí ele é o cara quem cuida do programa de indicação lá. Só que quem banca o programa de indicação, às vezes é o dono. E o dono não está participando do dia a dia. Então, o que a gente faz? A gente pega os principais resultados do mês, a gente liga para eles, a gente agenda uma reunião com o cara que interage com a gente e com o dono. A gente dá um jeito de trazer o dono para a reunião. Apresento lá os resultados, porque eu preciso fazer com que o dono saiba. Às vezes ele não está nem sabendo dos resultados. Então, eu mostro os resultados para ele. Ele já tem toda essa visão lá, já sabe, mas eu venho com uma apresentaçãozinha, um PowerPoint bem organizadinho ali. E aí E aí, o que eu faço? Pode falar, Xará.
Você está trabalhando, né, dentro do teu potencial cliente, não só o usuário, mas o decisor dentro da empresa. Né? Você traz o cara para a mesa, justamente você sabe que o usuário e o influenciador, que talvez seja a mesma pessoa, está comprado com você, que é a tua solução. Mas falta o cara que é o decisor / financeiro para ele apoiar a contratação.
Né? Bom, e aí o que acontece? Até porque se eu quiser trabalhar um upsell ali, eu vou ter que passar para esse cara. Então já vou passando com ele ali de tempo em tempo, deixando ele bem ciente dos bons resultados que ele está tendo com o meu trabalho. Tá? Mas aí o que eu faço? O objetivo dessa reunião, óbvio que eu quero deixar esse cara satisfeito, mas o objetivo dessa reunião, isso para mim é o momento certo. Lembra que eu falei para você dos momentos certos, que eu preciso olhar para a jornada dos embaixadores e tentar encontrar momentos certos. Alguns momentos eu crio eles artificialmente. É o que eu vou fazer, é o que eu vou te explicar agora. A gente, essa reunião é a gente cria um momento artificialmente. Olha só, tá aqui na minha mesa aqui, um kitzinho aqui, uma camiseta com adesivo, tá? Tem um mousepad, a gente prepara um kitzinho aqui. Nessa apresentação eu tenho um slide que eu mostro esse kit, eu mostro a camiseta aberta, bonitinha, sabe? Mousepad. Então eu venho mostrando os resultados, quando eu tô quase terminando, eu viro para ele e falo assim, Daniel, cara, a gente tem aqui uma prática que é de premiar esses clientes que têm bons resultados com a gente, então nós preparamos aqui um kit, aí eu coloco o slide na tela do kit, mostra a camiseta bacana, mostra o mousepad, é um presente que eu vou dar para ele. que eu estou querendo com isso? Na verdade, eu estou querendo explorar um princípio que está lá nas armas da persuasão, que é o princípio da reciprocidade.
Reciprocidade.
Eu mostro para ele o presente que eu vou dar para ele, e aí eu... Nossa, por quê? Por que, que eu faço isso? Porque na sequência eu vou fazer um pedido. O que, que eu vou pedir para ele na sequência? Uma indicação. Só que quando eu trago o presente para ele, eu gero nele um compromisso de retribuir o presente que eu dei para ele. E como que ele vai retribuir o presente que eu dei para ele? Com uma indicação. Então, é saber trabalhar. Sabe? Indicações, boas indicações, toda empresa recebe, toda empresa que oferece um bom produto, um bom serviço já tem boas indicações. O que a gente precisa fazer agora é criar ações como essas. Olhar para os momentos certos. Alguns momentos certos eu crio eles artificialmente e peço indicações.
Putz, cara, é sensacional. Essa aí é como pedir indicação para os seus clientes, cara. Isso aí é uma forma extremamente eficiente, hein, Dani?
Muito bacana, Lê. Muito bacana, cara.
Eu acho que o lance de criar o quando e como é algo que... assim, olha, eu estudo muito vendas, né, cara? Pô. Mas é algo que a primeira vez que eu escuto alguém falar com tamanha clareza, com exemplos...
De forma estruturada, nossa, né, Lê?
De forma estruturada, exatamente.
A questão de estruturar, né? A indicação, ela vai acontecer. Né? É. Que nem o Leandro falou, tem quase 30% que já indica. Uhum. Né? De forma ativa, né? Aí se você consegue estruturar, né, gerar nas pessoas o gostinho por indicar, fazer alguma coisa e fazer com que isso aconteça de forma processual, né, Leandro?
Exato.
Criar os momentos de forma ativa, né? Porque o cliente que tem um super resultado, ele já está super apto, por exemplo, a indicar, né? Só que se você gera a reciprocidade, se você... desperta nele o interesse de ganhar alguma coisa, se você pega ele nesses momentos onde ele está mais empolgado, você coloca mais fogo nessa fogueira, né? Porque às vezes o cara tem um foguinho ali, ele indica uma vez, nunca mais indica, né? Se você continua fazendo um trabalho ali, esse cara pode te indicar várias vezes, né? E os novos que entram, você faz com que eles entrem nesse programa. E aí o negócio vai tomando essa progressão, né? Porque eu imagino que o grande segredo disso daí é a progressão geométrica mesmo, né, Leandro?
Perfeito. E se eu quero isso, Daniel, eu preciso pensar num negócio que é a taxa de reindicação. É quantas vezes alguém que me indicou um cliente hoje me indica outro.
Me indica de novo.
Dois, me indica três, me indica quatro. E aí eu citei o exemplo da camiseta, do kitzinho, do presente aqui. Que é algo que nós criamos aqui dentro, faz parte do nosso processo. Cada empresa cria de um jeito diferente, né? Por isso que o programa de indicação que funciona bem em um lugar não funciona bem no outro, tá? Mas olha só, eu falei para vocês lá atrás que a recompensa, ela tem alguns superpoderes. O primeiro poder é o de retribuir a pessoa que fez a indicação. Essa é a primeira coisa que a gente quer. Eu quero agradecer a pessoa que me fez a indicação, dou para ela um presente. O segundo superpoder dela é incentivar uma nova indicação. E aí eu quero chegar onde o Daniel falou. Alguém que me indicou um cliente hoje, eu quero que ele me indique outro na semana que vem ou no mês que vem, outro no outro mês. Por quê? Porque eu preciso de recorrência. Vocês lembram que eu falei para vocês, quando eu comecei com essa história toda, eu queria inicialmente dois objetivos. Recorrência, queria ter um canal de vendas acontecendo todos os meses, não podia ser pico e vale. Então eu queria recorrência e queria volume. Então se eu quero volume, eu preciso da recorrência. Eu preciso fazer com que o Daniel, que me indicou um cliente esse mês, que ele me indique outro no mês que vem, ou na semana que vem, e que ele me indique outro, e outro, e outro. E eu posso usar a recompensa a favor disso. Por exemplo, vamos imaginar que o Daniel me indica um cliente, e eu chego no Daniel falando o seguinte, Daniel, isso pode ser uma ligação por telefone, pode ser no WhatsApp, pode ser uma mensagem automática. Tá? Se você automatizar o seu programa de indicação, se você integra ele com o seu CRM, por exemplo, eu consigo fazer isso numa mensagem automática. Então, chega lá pro Daniel a seguinte mensagem. Olha, Daniel, estou passando aqui para te avisar que como você indicou o Leandro Munhoz aqui para a BuzzLead, a gente está avançando, nós emitimos uma proposta, apresentamos uma proposta. Então, Daniel, eu espero em breve retornar aqui falando para você que você ganhou uma viagem para Paris por conta da BuzzLead. Ficou feliz, Daniel?
Poxa, né?
Era isso que eu queria.
Sensacional.
Eu não fechei a venda ainda com o Leandro Munhoz. Eu estou na iminência de fechar a venda. Mas eu antecipei...
Você quer que eu vá correndo ligar para ele para dar mais uma cutucadinha, né?
Acelera aí, tio.
Eu antecipei, falando pro embaixador, a pessoa que fez a indicação, que eu estou avançando na negociação com a pessoa que ele indicou, que se esse amigo dele fechar comigo, ele vai ganhar uma viagem para Paris. Eu deixei ele na expectativa. Cara, naturalmente... Eu nem diria que ele vai pegar o telefone e vai ligar, contrata aí. Mas se ele encontrar, ele vai falar, cara, fiquei sabendo que vocês estão avançando lá. Ó, eu recomendo. Para mim foi muito bom. Então, ele vai influenciar ainda mais, tá? Mas aí, a mesma mensagem que eu cheguei lá no Daniel, falando para ele que eu espero em breve voltar dizendo que ele ganhou uma viagem para Paris, eu posso continuar a mensagem dizendo o seguinte, mas Daniel, olha só, você não precisa ir sozinho para Paris. Você pode levar um acompanhante também por conta da BuzzLead. Então, clica aqui embaixo, cara, me indica mais duas pessoas agora, que se a gente fechar mais uma venda, vai você e um acompanhante para Paris por conta da BuzzLead. Então, eu gerei nele uma motivação para... Ele vai procurar alguém para me indicar, porque ele quer levar uma pessoa com ele para Paris, de graça.
Sensacional.
Então, gente, programa de indicação é você...
Se fizer de forma estruturadinha...
Se você criar um programa de indicação de forma estruturada, um programa de indicação ativo mesmo, onde você se dedica a ele, cara, você vai ter... eu costumo dizer que os leads que chegam por indicação, Daniel e Leandro, são melhores em todos os aspectos. Melhores em todos os aspectos. O lead que chega por indicação, ele é mais qualificado. Ninguém indica churrascaria para vegetariano. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o lead que chega por indicação, ele é mais barato. Você não saiu para buscar ele. Foi o seu cliente, o seu parceiro quem trouxe ele para você. Terceiro ponto, quem chega por indicação percorre o seu processo de vendas mais rápido, ciclo de vendas menor, quem chega por indicação fecha a venda mais rápido. Quarto ponto, quem chega por indicação chega com um super grau de confiança na sua empresa, uma super confiança na sua empresa, ele barganha menos desconto, ele contrata mais planos e serviços, afinal ele já ele pula aquela etapa de, cara, vou fazer uma compra pequena, vou experimentar, se eu gostar, eu compro mais. Ele já pula isso, porque já chega com uma super confiança. Então, ticket médio maior. Quem chega por indicação é mais fiel, fica mais tempo deixando dinheiro na sua empresa ou voltando e comprando mais vezes. Cara, ele tem você como empresa de referência. E por fim, quem chega por indicação indica mais do que quem não veio por indicação. Então, os leads que chegam por indicação são melhores em todos os aspectos. Eles são mais qualificados, eles são mais baratos, eles te contratam mais rápido, com um ticket médio maior, gastam mais dinheiro com você e eles ainda te ajudam a conquistar mais clientes.
Porque ele veio através desse canal, né? Inconscientemente ele tá mais à vontade de te indicar, né?
A gente tem uma tendência de reproduzir comportamentos, né?
Aham. Uhum.
Então se eu chego por indicação, eu tenho a tendência de indicar.
É isso aí.
Caramba.
Senhoras e senhores, temos um baita episódio do Papo do Vendedor no ar, Daniel Mestre.
Sensacional, cara. Eu tenho certeza que vai um monte de gente aí já começar a pensar como que eu faço esse negócio aí, né, Lê? Porque lead é caro, lead eu vou precisar conquistar a confiança do cliente, né? E a gente adora receber indicação, né? Só que eu acho que o grande lance aqui, a gente, pô, ficamos conversando... uma hora e mais de uma hora aqui sobre indicação, né? Eu acho que o grande ponto aqui, que eu percebo das pessoas, as pessoas gostam de indicação, mas não gostam de fazer o trabalho necessário para que elas aconteçam, né, Leandro? As pessoas adoram receber indicação, eles acham que o boca a boca não depende de nada de mim, né? O meu cliente que tem que me indicar, né? E da forma como a gente conversou hoje aqui, pô, eu tenho que fazer a minha parte, né? E a minha parte é um trabalho, né, é uma estratégia, né, é um canal e eu vou precisar fazer aí a lição de casa, estruturar, trabalhar em cima disso daí. Poxa, dá trabalho fazer, né, avancei com um cliente, eu vou voltar lá no cara que indicou esse cara para dar mais uma cutucadinha, para ver se ele facilita a minha vida. Tudo isso é trabalho, né, é mais um ponto dentro do processo, né. Mas eu tenho certeza que o resultado desse tipo de estratégia e de ações combinadas aí é sensacional, né, Lê?
Agora, assim, a mensagem para todo mundo, né? Eu falei acho que eu cheguei a falar disso no começo, não é uma ação para você abandonar as outras coisas que você faz, é uma ação para você complementar com o que você já faz. Se tem alguma coisa lá que não está dando resultado, tudo bem de parar. Agora, se já está dando resultado, coloque o programa de indicação para ser mais uma alavanca para o seu negócio. Só que vai ser uma alavanca que vai te trazer os melhores leads, com menor custo, menor tempo de fechamento de venda e tudo mais. Cara, isso faz tanto sentido, faz tanto sentido. Se a gente pensa em geração de leads, a primeira coisa que as pessoas pensam é em Google. É uma das primeiras coisas que as pessoas pensam, Google. O próprio Google, dono de uma das principais plataformas de anúncios, próprio Google tem um programa de indicação.
É porque funciona então, né?
Exatamente. Ele oferece uma recompensa, como recompensa, $15 por usuário que você indicar e que contratar lá a suíte dele. Tá? Que antes chamava...
G Suite.
Hoje é G Suite.
Agora
né?
Não. Antes era G Suite, agora é Workspace.
Exatamente. Ah. Então, tem um vídeo deles falando do programa de indicação deles.
Ah, é isso aí.
Por quê? Porque eles entendem que não pode ser só um canal.
Não dá, né? Nem que seja só o canal anúncio deles, né, cara?
Você vê que o lead tá caro pro Google também, tá?
Com certeza. Lê, pra gente finalizar aqui, conta pro amigo ouvinte, pra amigo ouvinte, como é que eles podem se conectar com você, como é que eles podem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer um pouquinho mais da BuzzLead, cara. Por favor, fique à vontade.
Perfeito. Bom, quem quiser conhecer um pouco sobre a BuzzLead, tá? Vou convidar para acessar o nosso site buzzlead.com.br. Tá? Lá a gente tem uma área educacional chamada Buzz Educa. Então, chegando no nosso site, você vai ter uma área lá chamada Buzz Educa, onde lá eu destrincho com mais detalhes tudo que a gente conversou aqui nessa hora. Tá? Então, a pessoa vai entender lá, ela vai ver o passo lá, ela vai fazer o download dos principais materiais. Por exemplo, a gente falou aqui dos principais pontos ali, né? Embaixadores, recompensas, mecânica e momento certo. Lá no Buzz Educa eu deixo lá disponível um canvas para que as pessoas possam fazer o download gratuitamente, pegar os seus post-its e montar o seu programa de indicação. Lá tem uma aula ensinando como preencher o canvas. Lá tem uma aula ensinando como definir, como chegar na melhor recompensa. Então, tudo isso tem lá, tá? Então, buzzlead.com.br. E queria convidar também para seguir o nosso Instagram. A gente está sempre publicando ali conteúdos bem relevantes, bacanas, muitos cases de sucesso também, que é @buzzleadoficial. Então, nesses dois canais vocês nos encontram.
Pode ficar tranquilo que ambos os links vão estar na descrição do podcast aqui para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte poder acessar aí de forma mais rápida, se conectem com o pessoal. Eu conheci o Leandro tem mais ou menos uns 2 meses, a gente estava estruturando o programa de indicação aqui do Papo de Vendedor. E, cara, caí numa reunião com ele sem querer, né? Foi uma surpresa super bacana. E aí ele deu uma aula de programa de indicação ali para mim e pro Vininho, que é o nosso sócio que cuida da parte de treinamentos aqui com a gente. E a gente falou assim, cara, tem que trazer o Lê aqui pro Papo de Vendedor. Segundo, a gente tem que pensar um pouquinho melhor aqui, porque aquilo que tava na nossa cabeça não ia funcionar. Então a gente recomenda aí a BuzzLead como um dos melhores canais para você aprender, né, sobre estratégia de indicação. E também, a BuzzLead é uma empresa que atende a Hidden Station. A Hidden Station é patrocinadora aqui do Papo de Vendedor, né? Então, poxa, quando você entra num evento da Hidden Station ali, aqueles eventos que enrolou agora há pouco o Dia do Vendedor, né, Dia do Profissional de Vendas, ele teve aquela característica das indicações por trás dessas indicações era o software da BuzzLead que estava rodando. Então, cara, é um software de qualidade atestado pelo nosso patrocinador aqui. Então, você que está ouvindo, vai lá, conhece a ferramenta que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Né? Quero já fazer um convite para você que está nos escutando. Essa semana tem episódio especial, exatamente na quinta-feira vai sair um episódio sobre remuneração, comissão e benefícios para vendedores. A gente está com uma trilha que está sendo coordenada pelo Dani de recrutamento e seleção, e a gente gravou com o pessoal da RD e também da TOTUS, né? A TOTUS que comprou a RD. Trouxemos aqui um conteúdo super específico para quem está estruturando equipes comerciais, e a gente vai falar de remuneração, comissão e benefícios. Tamo junto? Reforçamos o convite para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores. Venha treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre. Última turma de 2023, turma 7. Né, disponível já o link aqui para vocês conhecerem, tem condições exclusivas para você, amigo ouvinte do podcast. Então vai lá, quando você estiver falando com o nosso time comercial, fala assim, ó, eu vim do podcast aqui, o Leandro falou que tem uma condição especial, então você já sabe que você vai ter um tratamento especial, tratamento VIP, Daniel Mestre.
É isso aí, galera, vem treinar vendas com a gente e aproveita aí, entra no @supervendedores, manda para a gente lá no direct, críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta para a clínica de vendas que a gente faz todo final de mês. Esse episódio é feito de vendedores para vendedores, então quanto mais vocês participam, mais a gente consegue trazer para vocês conteúdos relevantes que ajudem vocês cada vez mais a venderem e a prosperarem. Não é isso, Lê?
Com certeza. Estamos aqui para isso, conteúdos riquíssimos para você oxigenar, para você afiar teu machado enquanto você está indo visitar um cliente, enquanto você está viajando, está no transporte, cara, está almoçando, passeando com o cachorro, lavando louça, enfim, conteúdo de qualidade para você poder vender mais, para você poder crescer na sua carreira, ser uma pessoa mais feliz, um profissional mais completo. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!